Glórias a Deus, paz seja convosco.
Amém.
Estamos aqui reunidos mais uma vez para aprender algumas coisas a respeito do cristianismo, a respeito do reino de Deus. É muito, muito importante a gente estar reunido realmente para aprender mais, porque cada vez que nós aprendemos mais, nós nos afastamos das nossas vontades, do nosso querer. Nós aprendemos um pouco mais de como devemos nos portar, como devemos agir, e não simplesmente sermos pessoas que frequentamos um culto ou que estamos em uma igreja, uma denominação, mas o cristianismo é muito mais do que isso. Cada lugar que eu passo, que eu vou dar aula, cada vez eu vejo que o povo está mais e mais perdido, mais e mais desesperado. Essas aulas que eu tenho dado em Planaltina, eu tenho falado sobre teologia do reino, basicamente Sermão do Monte. E as pessoas, elas começam a ouvir a gente falar, e as pessoas, elas começam a olhar assim, poxa, não é assim na minha igreja. E as pessoas, literalmente, elas vão saindo da igreja, porque elas não encontram lugares para congregar. É triste, extremamente triste, e as pessoas não têm lugar para congregar. Pastor, mas o cara começa a falar isso, começa a falar aquilo outro. Eu estava conversando com um aluno que ele saiu da igreja onde ele congregava há 15 anos. Ele começou a ouvir, começou a ouvir, começou a ouvir. A esposa dele começou a ficar incomodada com o que o pastor falava. Aí ela chegava em casa, mesmo sem muito conhecimento, ela falava assim, poxa, mas ele falou isso, isso não está na Bíblia. E as pessoas, elas vão ficando perdidas, sem lugar para congregar, sem lugar para ficar. Isso é muito triste, porque o cristianismo deveria ser algo que atraísse as pessoas, e na verdade esse falso cristianismo, ele tem sido tão propagado. E no momento inicial até é gostoso você ficar ouvindo coisas boas, de tapinha nas costas e tudo mais, mas não resolve os problemas. Você começa a olhar para si mesmo e você começa a ver que as suas vestes, elas continuam sujas. É como você colocar uma roupa para lavar e você tira, ela está suja. Você põe para lavar de novo e põe de novo e põe de novo e põe de novo. E simplesmente não adianta você continuar pondo para lavar porque a água está suja. E é muito triste isso. É muito triste. As pessoas, elas estão desesperadas. Nosso irmão Paulo, lá no Novo Gama, ele passa muito por isso. Ele tem feito discipulado com algumas pessoas, as pessoas falam com ele assim, Paulo, onde nós vamos encontrar uma igreja que fale das coisas que são realmente? E ele tem sido levado a pensar em abrir uma igreja lá, abrir um lugar, um ponto de pregação, porque as pessoas, elas estão falando, pastor, a gente precisa de alguém, a gente precisa de aprender, e eu não aguento mais ficar ouvindo o que eu estou ouvindo. Então é um privilégio a gente poder estar ouvindo as coisas do Senhor. A gente sabe que aquele que vos fala é tão ruim, tão pecador como vocês. Mas a gente tem procurado, pelo menos, tentar fazer a coisa segundo a vontade do Senhor. O que eu erro, peço perdão ao Senhor. E o que é certo, é glórias a Ele. Nós começamos a falar sobre arrependimento como um tema central do reino. E na semana passada eu contei uma pequena história sobre um pastor que, quando ele era menino, ele participava do coro infantil e ele não gostava por causa das roupas que ele usava, por causa de toda uma série de procedimentos que ele tinha que participar, acordar cedo. Mas ele disse que marcou o coração dele uma música que era baseada em Isaías 55, 6 e 7, que nós lemos. E aquela palavra era algo que realmente, quando aquele homem cantava, aquela música entrava no coração dele, ele sentia desejo de mudança. Algo diferente deveria acontecer. E nós lemos na semana passada, fazendo esse breve resumo que a gente sempre faz, Isaías capítulo 55, versos 6 e 7, em que o hino falava, e o texto fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e inique os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Nós falamos já também sobre a centralidade do arrependimento, da mudança. Esse arrependimento, essa conversão verdadeira, ela procede de uma mudança e uma transformação muito mais do que uma transformação externa, muito mais do que uma roupa, muito mais do que uma frequência, mas muito mais o interior. Nós falamos também sobre os ritos que os judeus tinham, em que eles rasgavam as roupas, eles colocavam um pano de saco, colocavam a cinza na cabeça e uma outra série de procedimentos. E são procedimentos que são lícitos, porque nós temos que exteriorizar, sim, aquilo que está dentro do nosso coração. É como você amar alguém e você não falar. gente vê bastante em filme. Os jovens estão lá, ah, você já falou para ela que você ama ela? Ah, não. E aí fica, o filme fica o tempo inteiro aquele lá. A gente tem que exteriorizar. Mas não é só exterior. Porque às vezes as palavras que saem das nossas bocas são palavras vazias, que não têm efeito nenhum, ou próprios procedimentos. Joel capítulo 2, verso 13, nós já lemos também. Ele falava que para as pessoas rasgarem o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Voltamos falando de arrependimento. Aí nós citamos vários textos de Joel. O contexto de Joel é que Joel encara um povo de Israel pecador, um povo que não quer se arrepender, quer continuar vivendo do jeito que estava. E o Senhor impõe uma grande praga àquela região, àquele povo, em que os gafanhotos consomem toda a agricultura deles. Tudo que é plantado foi consumido pelos gafanhotos. E ele declara que aquilo não foi uma coincidência, não é algo da natureza, mas era um julgamento que caíra sobre o povo de Deus. Por que que Deus permite esses julgamentos? Esses julgamentos são para as pessoas que Ele ama, com o objetivo de converter. Ontem nós fizemos uma visita, eu e a família da Cláudia, para um irmão dela que tem problemas de alcoolismo, e foi diagnosticado sobre a vida dele um câncer agressivo na garganta, proveniente do álcool. Eu nem sabia que álcool dava câncer, mas segundo o diagnóstico do médico, aquilo levou aquela lesão. E ele simplesmente era uma pessoa que, segundo ele mesmo falava, bebia o dia inteiro, toda hora, todo momento, vivia realmente daquele tipo de ficar caindo pelas esquinas. E eu falei assim, mas e aí, depois que o médico falou para você que você estava doente, que se você bebesse você ia morrer, você parou de beber? Ele falou, parei, nunca mais pus um álcool na boca. Eu fiquei com uma raiva, porque eu vi a família dele, entendeu? O sofrimento, o filho dele. Eu falei, meu, como você sem vergonha, né? Você vê que esse desejo teu é um desejo muito superficial. Se fosse alguma coisa física, como a gente vê, por exemplo, dependentes de heroína, em que a pessoa ela não consegue, é algo que o corpo necessita. Tenho falado também com algumas pessoas sobre remédios que são psicotrópicos, passados por psiquiatras, neurologistas. Você, se deparar um remédio desse, você fica pirado. Pessoas nos Estados Unidos, relatos dizem que as pessoas que estão tomando algum remédio muito forte e ela para por conta própria, por conta dos efeitos colaterais, as pessoas elas têm tendências de matar e se matar. E esses casos que a gente vê na televisão da pessoa que ela compra uma metralhadora e sai metralhando todo mundo, você fala, pô, como é que um jovem de classe média, aparentemente normal, ele faz uma coisa como essa? Aí vai ver o histórico da pessoa, a pessoa cansou do medicamento e ela parou de tomar, e aquilo deu um descontrole total e completo. As pessoas elas estão perdidas. E aí Joel ele continua dizendo para eles, ébrios, despertai e orai. E aí ele chorai, e ele fala para aqueles, todos vocês que bebem vinho, até as videiras elas estão secas. E aí ele traz novamente um exemplo em Joel capítulo 1, verso 8, falando, lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. As noivas sempre se arrumaram para casar. A gente está acompanhando a Lu, que é casada no civil e vai casar no religioso. Ela está procurando um vestido de noiva para ela. E aqui o profeta ele apresenta uma ilustração para chocar. Até a noiva que gosta de se vestir de uma maneira bela e perfeita, ela está vestida de pano de saco. É a figura da noiva, é a figura de Israel que tem que se arrepender para que o pecado possa ser eliminado e o juízo seja retirado. Jó capítulo 1, verso 9 e 10, nós lemos também, cortado está da casa do Senhor as ofertas de libação, de manjares, os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados, o campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, tudo foi consumido, não há mais nenhum tipo de produto agrícola para se comer. Em Joel 1, 13, ele chama a atenção dos sacerdotes, dizendo, vocês são culpados. O povo de Israel era direcionado por sacerdotes, ele era ensinado como proceder pelos sacerdotes, e os sacerdotes não estavam preocupados com o culto ao Senhor, eles estavam preocupados com a satisfação dos seus próprios desejos. Igualzinho a grande maioria das igrejas que a gente encontra. Líderes religiosos que falam apenas as coisas que interessam a eles. A Edilene contou uma vez para mim sobre um pastor que ele se gabava, né, Edilene? Que ele comprou um carro, passar alemão, mega carro na época, e custava 50, 60, 70, 100 mil reais. E aí o próximo projeto dele era comprar um avião.
1998, passar alemão custava 100 mil reais.
E o cara, o projeto dele era comprar um avião. E aí as pessoas ficam olhando esse tipo de coisa e a gente vê e fala assim, olha, o que será que os sacerdotes eles pensam? E eu não sou partidário do ministério franciscano, não, que o pastor ou o líder religioso, ele tem que ficar andando com aquela roupinha surrada lá, aquele terninho bege, sabe? Todo rasgadinho, entendeu? Aí rasgou o cotovelo, o cara coloca aquele negócio lá que coloca a camisa de criança, aquele corinho, né? Não, não sou partidário disso não. Mas a gente tem que entender que a nossa vida tem que ser uma vida de sobriedade. A gente tem que ter uma vida de sobriedade. E pessoas que frequentam a minha casa, que às vezes vão lá, vê que a gente mora num lugar grande, mas foi uma bênção do Senhor, o meu aluguel não é 5 mil reais não. Entendeu? A gente geme para pagar o aluguel. E as coisas que a gente vive são coisas que são naturais e normais. Então, os líderes hoje, eles têm um outro enfoque. Naquela época eram iguais. Eles queriam a boa vida deles, eles queriam simplesmente a manutenção das suas vidas. E o profeta Joel olha para eles e fala assim, a culpa é de vocês. E aí ele fala, geme, chora, vai na casa do Senhor, pede perdão. E nós finalizamos com Joel 2, 12 e 13, que fala, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, não em partes, com jejuns, com choro e com pranto. E ele fala, mantém a mostra, mantém a aparência externa também desse mostra para as pessoas que você está arrependido, mas não fica só nisso, rasgai o vosso coração, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade se arrepende do mal. É algo que eu tenho tratado com muitas pessoas, e que as pessoas elas não conseguem se arrepender, ou se ela se arrepende, ela acha que Deus não perdoa. A pessoa ela acha que o grau de pecado dela é tão grande que o próprio sangue do Cordeiro não é suficiente. E é uma coisa muito doida. Porque Deus perdoa a pessoa, mas a pessoa não se perdoa. Ela se acha melhor. Pessoas deixam de tomar santa ceia simplesmente porque acham que estão em pecado. Quem não está em pecado? Quem não está em pecado? A gente vive em pecado. E aí algumas pessoas eu tenho usado a frase do eu odeio a Deus, e as pessoas elas ficam assim, ontem eu estava dando aula em Planaltina, falei ontem, o irmão falou, eu, odeio, ele ficou quieto. Eu falei, fala irmão, ele falou, não. Eu falei, irmão, fala, não. Eu falei, pode falar, irmão, agora você fala depois, não, amém. Aí ele falou, odeio. Aí ele odeio, eu falei, adeus. Ele ficou assim, me olhando. Eu falei assim, a gente não cumpre os mandamentos do Senhor. A gente não tem zelo com as coisas do Senhor, com a palavra do Senhor. Está expresso através da nossa utilização do nosso tempo. Como nós tratamos as pessoas, a importância que nós damos às coisas do Senhor. Eu pego no pé dos meus aconselhados, dou uma tarefa e a pessoa chega para mim e fala, não estou falando de você. Tá? Chega lá, tem uns jovens que chegam para mim e falam assim, ah, não tive tempo. Eu falei, não teve tempo? Ele falou, é. Aí eu falei assim, que hora que você acordou? 10 horas. Mas 10 horas? Ele é 10 horas. Falei, pô, por que você não acordou cedo? Eu fui dormir tarde. Mas o que você ficou fazendo até tarde? Ah, pastor, você sabe, né? Fiquei vendo televisão, fiquei mexendo no Facebook, fiquei andando nas redes sociais. Falei, cara, você não teve 20 minutos para fazer a tarefa que eu te mandei? É, pastor. Mas você tem que entender. Eu falei, não tem que entender nada. Porque a pessoa simplesmente não faz porque não lhe agrada. E aí não adianta querer você ter toda uma capa de religiosidade achando que você é, ah, eu sou cristão, eu sou uma pessoa espiritual. Não, não é. Nós não somos. O conceito central, e aí começando a nossa aula de hoje, o conceito central de arrependimento no Antigo Testamento pode ser resumido por uma palavra, conversão. Se você procurar de Gênesis a Malaquias, se fala sobre arrependimento e conversão. Muda o coração. Muda os pensamentos, muda o jeito de agir, muda o jeito de falar. E as pessoas elas continuavam voltando como uma porca voltando a lama o tempo inteiro. E é muitas vezes o que nós fazemos. A gente aprende um conceito na casa do Senhor e a gente como que se colocar assim na gaveta. Ou qualquer dia eu aplico isso aí. Mas deixa isso aí, porque isso aí é muito difícil. Eu não quero, não. Essa palavra é ouvida frequentemente no linguajar cristãos, no linguajar que os cristãos usam hoje, sendo também o foco da chamada ao arrependimento. Para que alguém se torne cristão, tem que acontecer algo pelo que a pessoa é mudada radicalmente. Você não pode se declarar cristão e continuar a mesma pessoa. Alguma coisa tem que acontecer na sua vida. Nem que seja cortar um cabelo, brincadeira, tá? Mas alguma coisa ela tem que mudar. Isso está ligado ao conceito da mudança de mente, que não é meramente algo intelectual, mas a mudança de toda uma vida. Para o profeta Joel, que nós falamos, o arrependimento não é meramente um ritual religioso, é algo integral à conversão da alma, significa uma mudança de todo o ser de uma pessoa. Estava atendendo um jovem essa semana, e ele falava assim para mim: ah, eu não sei se eu sou convertido. Mas conforme eu fui falando, aquele jovem ele foi se afastando na cadeira, e ele falava assim: pastor, eu estou extremamente envergonhado. Eu estou quase colocando a cabeça debaixo da mesa aqui, de tanta vergonha. Aí eu falei para ele, falei, isso é um sinal de pessimismo. A pessoa olhar para a sua fisionomia, sobre o seu proceder e ficar envergonhado. Quem dera que todos nós ficássemos envergonhados. E aí a figura de cair na presença de Deus, para muitos pentecostais, você cai para trás, a gente não tem nenhuma referência na Bíblia de alguém caindo para trás, mas caindo para frente tem. Profetas, quando se deparavam perante o Senhor, eles caíam prostrados no chão com a cara no pó de vergonha. A presença do Senhor, ela gera isso no cristão. A presença do Senhor nos constrange, porque Ele é um Deus santo, 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 e nós somos pecadores, pecadores, pecadores. Nós vivemos um falso cristianismo em que, quando nós nos deparamos com a verdade do Evangelho, nós temos realmente que ficar envergonhados. Conversão significa uma mudança de todo o ser de uma pessoa. Na vida de toda pessoa há um ponto de mudança, um momento crucial que define a nossa existência. Algo acontece na sua vida que muda as coisas. Talvez um casamento, talvez um trabalho, talvez um desastre, talvez algum fato traumático. Algo muda as nossas vidas. Para a nação de Israel, esse ponto foi a sua fundação por parte de Deus. Quem fundou Israel foi o próprio Deus. Deus outorgou ao povo a sua identidade como seu povo escolhido. Entrou em aliança com ele, lhes deu certos preceitos que deveriam ser seguidos. O Senhor escolhe Israel e fala: Israel, você é minha e você tem que seguir certos caminhos. Você tem que fazer certas coisas. Você tem que mudar o seu procedimento. Todo o livro de Deuteronômio, que fala das leis, tudo que vem falando sobre ensinamentos e prerrogativas que têm que ser seguidas são simplesmente preceitos para que nós podemos nos adequar a essa visão, a esse pensamento de Deus. Para que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda e nós andemos num caminho o mais correto possível para que nós não venhamos a sofrer as consequências das nossas más decisões. E a gente sabe como é amargo quando nós tomamos uma decisão errada. Nós temos que carregar essa decisão por um tempo. Nós ficamos entristecidos, ficamos preocupados, ficamos ansiosos. O que vai acontecer? E aí não adianta você amarrar, repreender, não adianta fazer nada desse tipo, porque as consequências, elas vêm. As consequências, elas vêm. Para a nação de Israel, esse ponto foi a sua fundação por parte de Deus. E Deus outorgou ao povo preceitos que deveriam ser seguidos. E aí o povo, como nós fazemos, fez juramento de que seguiria Deus, de que obedeceria os seus mandamentos e o amaria de todo o coração. Provavelmente todos nós, em algum momento da nossa vida, nós falamos assim: sim, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E talvez tenha sido batizado. E aí essa declaração é algo que é muito mais uma repetição do que realmente algo que procede do nosso interior. E aí aquela frase que é falada, ela se perde. É como se fosse uma fumaça. O vento passa, leva e você nem esquece mais que você declarou que Jesus Cristo é o seu Senhor. Eu quero ter minha vida. Eu quero ser vitorioso. Josué capítulo 24, abre aí. Josué 24, versos 16 e 17. Jenny, por favor.
Você tava notando.
Eu sei, por isso que eu pedi. Faz tempo que eu não ouço a voz da Jenny, só pelo telefone.
Joel.
Josué.
Ah, Josué.
Josué 24, versos 16 e 17. Finalzinho do capítulo do livro de Josué. Josué praticamente estava dizendo para o povo que ele estava se preparando para morrer. E aí ele começa. Josué 24, 16 e 17. Muito obrigado, meu eco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Josué, Juízes, Rute, Atos, Romanos. Não, peraí, só um minutinho. Não, não tem nada a ver com Atos, Romanos. Achou? Ô, glória! Vai lá. Josué 24. Eu vou pular e vai se preparando que eu mando você ler um na um aí, hein? Vai lá.
16. Então o povo respondeu: longe de nós, abandonai Yahvé para servir a outros deuses. Yahvé nosso Deus é aquele que nos fez subir, a nós e a
nossos pais,
da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez esses grandes sinais diante dos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos.
Amém.
Amém.
É, se a sua versão é diferente da Diene, a versão dela é a versão de teólogos. Tá? Então por isso que é diferente.
Então é a versão das boas, né?
Essa é a versão das pessoas que são teólogas, entendeu? É, mas tem algumas coisas interessantes, porque quando a gente fala de tradução da Bíblia, algumas coisas. Deixa ele, Edilene, senta aí. As traduções das Bíblias, elas são interessantes, porque elas mostram o pensamento diferente quando você vai traduzir uma palavra. E uma palavra me chamou a atenção ali, em que quando eu chegar no versículo eu vou estar falando. Então respondeu o povo e disse. Aí eu falei aquele contexto em que Josué está confrontando o povo, leu a lei e falou: olha gente, e agora? O que, que vocês vão fazer? Vocês vão servir a Deus? E aí o povo, como nós fazemos, né? Então o povo respondeu e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Longe de nós, nós queremos ser fiéis. Porque o Senhor é o nosso Deus e é Ele quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez da servidão, e no caso da versão dela, fala da casa da escravidão. E isso é importante, porque mais do que servos, nós somos escravos. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Aquele povo meio que indignado fala para Josué: está pensando o quê? Nós vamos servir a Deus. Nós sabemos que Ele abriu o Mar Vermelho, que Ele nos libertou isso. O nosso Deus é demais. E é esse Deus que nós vamos servir. Não vamos servir a outros deuses. Entretanto, quando você vai lendo a Bíblia depois de Josué, Juízes, Reis, Crônicas, você vê que o povo não agiu dessa maneira. Entretanto, vez após vez, a nação se afastou do Senhor. E por isso os profetas vieram à nação e disseram: vocês têm que se converter e retornar para o Senhor. Esse era o lema. Esse era o discurso dos profetas. Vocês têm que se converter e retornar ao Senhor. Pastor, e os profetas de hoje? Eles têm que falar exatamente isso. Não é falar que você viu, ou você vai casar, você não vai casar, falar que você vai ganhar um emprego, que eu estou vendo isso, vendo aquilo. Não, tem que falar. Converter e se arrepender ao Senhor. Retorne ao caminho do Senhor. Essa é a palavra que o profeta tem que falar nos dias de hoje. Mas ninguém quer ouvir isso. As pessoas querem ouvir coisas doces. Não, vai acontecer isso na sua vida. Você é uma bênção. Você é isso. O pastor nosso lá de São Paulo era interessante, que ele começava a pregar dentro da palavra. Mas quando ele via as pessoas ficando amuadinhas assim, né? Que a palavra ela vai nos massacrando, né? Vai, aí ele pegava e olhava, ele mudava. Mas eu vejo, é vitória! E o povo ficava alegre, e aí ele ficava todo feliz. E a gente via claramente quando o Espírito Santo deixava de falar, para começar o homem começar a falar. Cuidado com os profetas que trazem aquilo que vai de encontro com o seu coração. Cuidado. E aí Josué Josué 24, 19 a 22. Lê, Rosa, por favor. 24, 19 a 22. Depois de Josué ouviu o que aquele povo falou, ele deve ter coçado a cabeça e aí ele vai falar isso aí. 24, 19 e 22.
Então Josué disse ao povo: não poderei servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servires a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas quanto a vós mesmos de que escolheste o Senhor para servir. E disseram: nós o somos.
Além de tudo, o povo é sem vergonha e cara de pau. O Josué olhava para aquele povo e falava assim: olha, meu, eu estou vendo que vocês não vão conseguir. Vão viver a vida de vocês, porque esse tipo de decisão que vocês estão tomando, daqui a pouco vocês vão voltar atrás. O que vai acontecer é que o que Deus fez de bem para você vai voltar em mal. Não, Josué, nós vamos servir a Deus, nós escolhemos é o Senhor. Gente, não dá 100, 200 anos, passou um pouquinho essa geração. Eles olham e falam assim: não queremos mais que Deus governe a nossa nação. Nós queremos um rei. Por que eles queriam um rei? Porque todas as outras nações também tinham rei. E eles não reconheciam o governo de Deus sobre a vida deles. Da mesma maneira que nós temos dificuldade de reconhecer o governo de Deus nas nossas vidas. Antes de o pecado entrar no mundo, houve um tempo quando toda a raça humana estava representada por Adão. Ele gozava de obediência diante de Deus e de perfeita comunhão com Ele. Algo que nós não conseguimos imaginar, como é você ter uma perfeita comunhão com Deus. O livro de Gênesis fala que o Senhor, na viração do dia, alguns discutem que é na virada do meio-dia para uma hora, outros falam que é das 6 para a noite, mas o Senhor, em uma parte do dia, Ele vinha conversar com Adão, e eu não sei como era isso. Eu não sei se Ele se manifestava numa sarça ardente, como se manifestou com Moisés. Isso chama-se teofania. Ou se ele era uma voz, ou o que acontecia. Mas o Senhor se relacionava. Era como, eu sempre cito isso aí, como naquelas cidades do interior que os vozinhos colocavam aquelas cadeirinhas lá, com aquelas cordinhas de plástico coloridinha lá, e eles ficavam sentados conversando. Era algo desse tipo, em que Deus sentava, de um certo modo de dizer, sentava e conversava com Adão. Era uma comunhão que havia com eles. Ele gozava de obediência diante de Deus, de perfeita comunhão com Ele. Perdemos o paraíso quando nos afastamos de Deus e cada pessoa passou a seguir o seu próprio caminho. Mas, pastor, não fui eu que pequei. Foi Adão. Eu não tenho nada a ver com isso. Será que você não faria a mesma coisa? Com certeza. A raça humana, ela é igual. Os comportamentos, eles são os mesmos. É tão interessante, quando você faz aconselhamento, que você percebe que os problemas, eles são os mesmos. Quando você aconselha uma pessoa, as pessoas, elas têm motivações diferentes, mas os problemas, eles são os mesmos. E Satanás sabe disso e ele investe nesse tipo de coisa, porque o jeito dele agir antes e agora, ele é o mesmo. Ele oferece as mesmas coisas, ele fala as mesmas mentiras, e nós continuamos tomando desse cálice das mentiras deles e achamos maravilhoso. Nós sabemos que está errado, mas nós fazemos. É algo que, no próximo módulo, depois do intervalo, a gente vai falar bastante sobre Paulo, dizendo que o que ele quer fazer, ele não faz. E o que ele não quer fazer, isso ele faz. É o mal que habita dentro do ser humano. Perdemos o paraíso quando nos afastamos de Deus e cada pessoa passou a seguir o seu próprio caminho. Por isso, hoje, quando chamamos as pessoas à conversão, ainda é apropriado pensarmos na conversão em termos de voltar ao nosso lar. Voltar para onde estávamos originalmente, na presença de Deus, em comunhão com Deus, em submissão a Deus. A chamada ao arrependimento é uma chamada a retornar, é uma chamada a você voltar aonde você caiu. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5. Edilene, por favor. Não? Lucival?
Apocalipse capítulo 2,
verso 4 e 5.
Tenho, porém, contra ti que me abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu cordeiro, caso não te arrependa.
Tá? Moverei do seu lugar o seu candeeiro, seria luminário.
Cordeiro.
Você falou o que? Cordeiro? Está com fome, irmão?
Não é o óculos,
tadinho do óculos, olha a culpa do óculos, tá? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? É a sua namorada? É o seu casamento? O que é? Não é isso. É aquele momento de alegria e efusão que você declara que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, e você fala assim: eu vou mudar tudo e eu vou seguir ao Senhor, como Pedro falava, até a morte. Mas quando as coisas começam a complicar, você vai abrindo mão de uma coisinha aqui, abre uma coisinha ali, a tua fidelidade com a igreja ela vai diminuindo, você começa a ter problema de horário, começa a ter problema com dízimo, você começa a ter problema com leitura, com oração, e aí você vai se afastando. Isso acontece com todo mundo. Esse rapaz mesmo que a gente foi visitar ontem, ele era cristão e teve um problema na igreja. Por 15 anos frequentou, aí decidiu abandonar. Mas isso, a coisa não é automática. A coisa ela vai aos poucos, você vai largando a sua prioridade. Você já não se importa mais em chegar no horário na igreja. Já não faz diferença. Tanto faz. Você olha para as coisas de Deus e você... Ah, depois eu faço. Eu vou primeiro ver esse seriado... Primeiro, eu vou lavar a louça, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí depois eu faço. E o que acontece é que as atividades elas vão se acumulando durante o dia, e a hora que você vê, o tempo do Senhor ficou exprimido ou ficou relegado ao último horário, em que a sua cabeça está lotada de coisas, de preocupação, em que você não consegue mais pensar em nada, você faz aquela leitura superficial da Bíblia e ainda fala: eu fiz meu devocional. As famílias não se sentam mais à mesa para tomar uma refeição juntas. Cada um tem o seu celular, cada um tem o seu ponto, cada um vai comer num lugar. Não se ora mais pela refeição agradecendo. É uma coisa que te bate na tecla, Luísa, toda a refeição. Será que é natural você ter na sua mesa arroz, feijão, salada, mistura, um suco? É normal? Será que todo mundo tem isso? E as pessoas elas começam a praticar, deixar de praticar uma oração nas refeições, e aquela comunhão ela vai se esfriando, e você começa a achar que aquilo é tudo normal. Você já não agradece mais pelo dia que você desperta, porque você tem que sair correndo para fazer um monte de coisa. Marta e Maria é um exemplo disso. As coisas que Marta tinha que fazer eram importantes, mas não eram as mais importantes. E aí, quando ela reclama com Jesus, Jesus fala para ela assim: Marta, o mais importante é o que ela escolheu. Entenda que Jesus não está falando que ninguém ia ter que comer. Não era dia do jejum. Não era que ia ter que ficar a casa totalmente bagunçada. Que também é um outro extremo. Que isso é um grande erro. Em que isso acontece demais na vida das mulheres. A mulher, ela conhece Cristo, ela fica apaixonada e ela larga a casa dela. E a palavra de Deus é muito clara. As solteiras cuidem das coisas do Senhor. As casadas cuidem das coisas de casadas. Não estou dizendo que a mulher não é para ir para a igreja. Mas estou dizendo para você que primeiro é o seu lar. Aí acorda de manhã, o marido acorda, 6 horas da manhã. Cadê a esposa? Está na reunião de oração. Aí se o marido trabalha perto, ele volta para almoçar. Onde está a mulher? No início da oração da tarde. Volta para casa no fim do dia... A mulher está lá na reunião da oração. Estava conversando ontem com um pastor, ele falava assim que os ensinos estão tão malucos nas igrejas que um amigo da igreja dele falou que participou de uma reunião de oração em que a pastora chegou para ele, para as mulheres, e falou assim: olha, eu quero dizer para vocês, não é piada que eu vou contar, tá? Eu quero dizer para vocês que Deus, ele se agrada de você na obra, falando para as mulheres. E se o teu marido não te acompanha na obra, eu vou te dizer o que você tem que fazer. A partir de hoje, você vai orar para Deus matar o seu marido. E depois que o teu Deus matar o seu marido, você ora para Deus te dar um varão que seja companheiro seu na obra, que em 3 meses você está casada. Imagina aquelas mulheres sendo instruídas a orar pelo seu marido morrer. Isso está sendo ensinado. E aí, como é que se pode falar em primeiro amor? Se o próprio amor marital, que é separado pelo Senhor, é constituído pelo Senhor como a união mais preciosa da família, tem alguém ensinando, tem pessoas ensinando que não é mais importante. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Para a tua caminhada cristã, tira um tempo e vai analisar o que tem sido o seu cristianismo. Falo para você. Nós temos perdido esse tempo, final do dia, em que a gente para e fala assim: será que eu fiz as coisas corretas? Você fazer uma pequena meditação de como foi o seu dia? Como que você tratou as pessoas que você convive? Será que você tratou de uma maneira correta? Não. Você foi uma pessoa grata ao Senhor, porque o Senhor fala para você apresentar todas as suas necessidades a Ele com ações de graça, sempre reconhecendo que Ele é o provedor e Ele é aquele que concede. Se a tua vida ela não está num padrão como esse, você tem que se corrigir, que é o que Apocalipse 2, 4 a 5 está falando. Você parar a sua vida e você começar a analisar o teu caminhar. Como está o teu cristianismo? E aí você se arrepende, volta, arrependimento é mudança, você volta a fazer as coisas de uma maneira correta, porque o Senhor, Ele é longânimo em nos perdoar. Se você for a Ele se arrepender, Ele realmente te perdoa. O ponto de mudança mais importante na minha vida foi a minha conversão. Em minha vida não há outro acontecimento que teve um impacto tão radical em tudo que veio depois. A minha conversão virou minha cabeça de cabeça, virou minha vida de cabeça para baixo. Eu não me tornei perfeito e não me livrei do pecado da noite para o dia. Pelo contrário, eu continuei pecando e pecando muito. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, senta com a Rosângela 10 minutos e pergunta para ela. Ela vai te contar alguma coisa. Mas nesta mudança da mente, a direção da minha vida foi alterada radicalmente. Apesar da gente ainda continuar pecando, nós temos uma mudança de direção. Você não caminha mais segundo a tua vontade, mas você busca viver uma direção do Senhor. Caminhar correndo em direção a um alvo. Antes do arrependimento, a vida de uma pessoa se dirige para longe de Deus. Depois do arrependimento, você busca viver para Deus. Isaías 59, 2. Lenda, por favor.
Mas as vossas iniquidades farão separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam.
Tá? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que, que nos separa de Deus é o pecado. A sua vida, a minha vida pecaminosa, ela é uma vida que nos afasta de Deus. É como se Deus ele tivesse parado, porque Ele é fiel, Ele não se move, e nós fôssemos nos afastando. Nós tomamos decisões na nossa vida em que nós falamos: eu prefiro a minha vida a Ti, Deus. É isso que acontece no plano espiritual. E os nossos pecados encobrem o rosto de Deus. É como se fechasse. É como se as nuvens fechassem. Aquele filme lá do Mel Gibson, lá da Paixão de Cristo, quando Jesus Cristo está com todos os pecados da humanidade nos seus ombros, que aí Jesus fecha o céu e ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Era o momento em que Jesus Cristo perdeu a comunhão com o Pai por causa do pecado. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E aí o Senhor, ele cerra os ouvidos dele, as nossas orações, pelas nossas ações e as nossas atitudes. Depois do arrependimento, a vida de uma pessoa, ao contrário, em vez de ir para longe, ela vai para perto. Vou, Atos 17, 30. E aí o Senhor fala, se você se voltar atrás, você se arrepender, o Senhor, Ele te perdoa. E aí o evangelista Lucas, ele fala que a gente possa falar realmente dessa verdade, dessa realidade para todas as pessoas. Para que as pessoas, elas se arrependam. As pessoas não precisam ouvir que você é vitorioso, que você venceu isso, venceu aquilo, conseguiu aquilo outro. Elas precisam saber que o pecado delas pode ser perdoado sim através de um arrependimento. Se nós não falarmos que as pessoas estão erradas, elas não vão se arrepender. Elas vão continuar achando que está tudo certo. Mas pastor, as pessoas vão se indispor comigo. Vão se indispor. Mas o que é mais importante? A salvação da pessoa ou o bem-estar seu com ela? O que acontece é que muitas vezes as pessoas elas se afastam de nós porque elas não querem ouvir. Mas a nossa obrigação é continuar falando. O que você ouve aqui não é algo para você colocar numa caixinha, como se fosse um porta-joias, e fica só para você. Você tem que continuar falando. Você tem que continuar expondo a verdade do Evangelho para que, quem sabe, em algum momento, as pessoas elas se convertam. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Quem define isso não sou eu e não é você, é o Senhor. E isso provém de um relacionamento nosso com Deus, em que você vai saber quando você avançar e quando você tem que se retirar. Fale, Julinho.
Eu não lembro qual é a referência da Bíblia que diz, né, Jesus falando para alguém, também não lembro quem, que o profeta não é ouvido na própria casa. Então, às vezes...
O profeta não é ouvido na própria casa. E Jesus parou de falar lá? Não, ele continuou falando.
Ele não foi para outra cidade, né?
Em certo momento ele foi, mas depois ele voltou. É o texto de hoje, de João capítulo 7, ele fala que ele deixou aquela região onde ele estava pregando, que era a região dele, e aí ele sai dali para pregar numa outra região, que era da região separada, de onde os dirigentes judeus não tinham mais contato, mas não era porque ele estava fugindo.
Eu entendo assim.
Não, isso nós vamos falar hoje. Não, então, hoje. É hoje. É hoje. É hoje.
Vai ter uma depressão.
Não falte hoje, não falte hoje, que você vai ter a resposta dessa dúvida sua. Tá? Não é dodói de Jesus. Não é dodói de Jesus. Tá? Não se constranja em você pensar ou achar. Não tem problema. A palavra de Deus ela está aqui para elucidar. Tá? E aí é tão lindo que ele vai te falar hoje à noite. Tá?
Só assim. Um linkzinho desse. Assim como Jesus, no meu entendimento, pastor, sentiu alguma coisa ali, alguma tristeza, Deus, quando criou o homem, também. Ele devia estar muito só, muito triste e queria ter filhos.
Nós já falamos isso com você, e eu já falei isso com você algumas vezes. E Deus ele é pleno sem ninguém. Se toda a humanidade deixar de existir, todo o planeta, todo o universo, ele vai continuar sendo pleno na figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não procede esse pensamento seu. Esse pensamento que você tem do seu coração e você está querendo transferir o que você tem no seu coração para o coração de Deus. E isso nada mais, nada menos do que é pecado. Porque você está transferindo uma condição emocional humana, pecaminosa, à figura de um Deus Santo. Nós somos imagem e semelhança maculado pelo pecado. Nosso Deus não tem pecado e nós temos. É muito, muito, muito diferente. Nós não perdemos a essência da imagem e semelhança, que é o que não permite que nós sejamos consumidos. Mas nossa santificação progressiva é algo que está nos fazendo reconstruir algo que foi destruído pelo pecado de Adão lá no passado. E nós alimentamos tudo isso numa vida pregressa antes de Cristo, e que nós vamos caminhando numa vida de reconstrução, uma reconstrução que só vai ser completa com a ação divina de Deus, porque nós não conseguimos nos libertar dos nossos pecados. Em certo momento o Senhor vai transformar o nosso corpo corruptível em incorruptível, e aí nós vamos voltar a ter a imagem e semelhança plena de Deus. Inclusive, nós vamos entender os juízos de Deus que hoje nós não entendemos. Por que que Deus permitiu isso ou permitiu aquilo? E essa perfeição ela vai ser elucidada quando nós tivermos essa transformação final, depois de uma grande caminhada cristã de 10, 20, 30, 50 anos, quantos anos que seja. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor, independente das nossas dúvidas e dificuldades, o Senhor continua pronto a nos elucidar, a nos trazer de volta ao real, ao Teu trono, ao reino. Nós, Pai querido, por nós mesmos, não conseguimos voltar ao primeiro amor, mas nós sabemos que o Senhor pode sim nos capacitar nessa mudança e nessa transformação. Pedimos que nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém.